Uma alegria estar com vocês e privilégio poder receber do Senhor e repartir com vocês a palavra nessa noite, nessa tarde. Nesses dias, e como pano de fundo da palavra que eu quero trazer hoje, quero referenciar, como Tom fez na semana passada, a palavra que o Jimmy nos trouxe na ceia a respeito de nós sermos peregrinos, residentes temporários, e eu sei bem que é isso, porque esse ano, né, está fazendo 47 anos de residência temporária no Brasil, né? Então somos estrangeiros permanentes, no sentido que ainda guardamos a cidadania sueca, né, e tem uma carteirinha especial para esse tipo de permanência, né? Agora eu ganhei uma nova carteirinha que não tem tempo de expiração, né? Ou seja, não acabou, mas ainda sou estrangeiro permanente. Então, se é algo que eu entendi a palavra muito forte do Jimmy e do Tom, é isso. Qual é a nossa pátria, né? Por mais que sou gaúcho de adoção também, de coração, a nossa pátria é celestial. Mas a palavra que o Senhor nos trouxe através do Jimmy e do Tom, com muita clareza a respeito que nós estamos nesse caminho, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, e que este mundo, nem esse século, é o nosso destino final. E juntando com isso, junto com os colegas, com os companheiros, o Rogério se lembrou de uma palavra que eu já trouxe, creio que umas duas vezes, ao longo desses anos todos, que se chama "É o fim que conta". Alguns dos mais antigos vão se lembrar. E senti muito forte do desafio do Senhor, através dos colegas, através da boca do Rogério, de considerar. Tinha primeiro pensado numa outra palavra, mas o Senhor trouxe essa carga de repartir com vocês, então, sobre o que pode, nesse caminhar, nessa trajetória, nessa jornada que nós estamos caminhando diante do Senhor, como peregrinos aqui na terra, que pode nos atrapalhar, que pecados, que pesos, né? E que fatalmente, se esses pesos não são tratados, né? E são realmente curados, eles acabam se tornando em pecados em nossa vida. E a nossa vida como peregrinos, em vez de nós crescermos, caminhando de fé em fé, de glória em glória, acabamos, como diz lá em Jeremias 7, caminhando, mas caminhando para trás. Ou seja, não é que não estamos caminhando, só tem um detalhe. Em vez de caminharmos para frente, para o alvo, começamos a retroceder na caminhada. Então, eu quero repartir contigo essa palavra, certamente não vou conseguir esgotar, seriam 13 pontos, mas estou buscando o Senhor, tenho orado todo o tempo para saber em que focar, em que pontos tocar profeticamente sobre nossas vidas, para que todos nós, sem exceção, possamos caminhar firmemente para o alvo. Revisando contigo alguns fundamentos nessa caminhada, todos nós sabemos que Jesus, ele é a porta, ele é o caminho e ele é o alvo. João 14, 6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o próprio caminho. Colossenses 2, 6 diz o seguinte, que assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Nele radicados, arraigados, sobreedificados e crescendo em ações de graças. Ou seja, o nosso caminhar é através e por meio da pessoa de Jesus Cristo. Uma outra coisa que é muito especial é que a designação dos primeiros discípulos no livro de Atos, capítulo 9, se não me engano, versículo 2, fala os do caminho. Ou seja, se os discípulos no livro de Atos tinham uma designação, um nome, eles eram chamados os do caminho. Peregrinos, estrangeiros nessa terra, onde o nosso lar celestial, né, onde o nosso alvo é Cristo Jesus. Ou seja, nós não podemos criar muito raízes, nem fixar nossas estacas da nossa tenda aqui, porque nós pertencemos lá em cima. Eles eram os do caminho. E todos nós que já temos uma bagagem um pouco maior da palavra, lembramos dos muitos textos que a palavra de Deus nos fala. Eu me lembro que um dos primeiros que tocou meu coração, isso na década de 80 ainda, a respeito desse prosseguir em direção ao alvo pelo propósito eterno de Deus, Filipenses 3, 12 a 14, Paulo diz com muita firmeza, prossigo para o alvo. deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Havia uma definição, uma decisão interior. Isso que o Tom nos ministrou com tanta graça, e o Jimmy, nos últimos domingos, não era apenas uma caminhada, uma peregrinação desatenta, né, meio perdida, não, mas era um caminhar com firmeza e com alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só que também tem uma atitude muito clara. Ao mesmo tempo, olhando firmemente para o autor e consumador, nós deixamos coisas que para trás ficam. Nada pode nos impedir na caminhada. Hebreus 12, que ministramos um pouco nesse ano de 2016, Hebreus 12 fala, né, que nós precisamos nos desembaraçar de todo peso e pecado e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Continuamente, né, a palavra nos reporta a respeito dessa caminhada e da atitude que nós precisamos ter. Uma clareza, uma firmeza, uma radicalidade, e não permitimos que nada venha nos impedir nessa carreira. 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo usa de novo essa expressão, e os colegas já citaram isso, que se for preciso, eu esmurro o meu corpo, a palavra fala ali. Ou seja, uma disciplina, não é num masoquismo, numa coisa negativa, mas uma coisa disciplinada, consciente. Não vou permitir que nada venha me desqualificar. Tendo pregado a outros, eu não posso eu mesmo ser desqualificado. Mas eu quero correr a carreira e contemplar a glória. Eu quero completar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E me vem à minha mente, 2 Timóteo 4:7, quando Paulo já em final de carreira, ele vai dizendo então, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Continuamente nós precisamos afirmar como peregrinos, com essa clareza, né? E já faz alguns anos, já estamos alguns de nós com cabelos brancos, né? Não é de ontem que começamos a caminhada, muitos de nós, mas nós precisamos cada dia combater o bom combate, cada dia cuidar para completar a carreira que nos está proposta, cada dia guardarmos a fé genuína, sincera, na presença do Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Sabendo que a coroa da justiça, a coroa da vida nos está aguardada e para todos aqueles que amam a sua vinda. Tu pode me dizer comigo em voz alta, combater o bom combate. Completar a carreira e guardar a fé. É para cada um de nós. Nesse espírito, eu quero introduzir de que nós precisamos desse examinar da palavra, para que a palavra denuncie em nosso coração qualquer pecado, qualquer situação. Possamos nos examinar a nós mesmos. Na ceia, lemos esse texto de 1 Coríntios 11, examine-se, pois, um homem a si mesmo. Só que esquecemos que a ceia, na verdade, era todos os dias. Então devia haver um exame todos os dias, diário, de como está a nossa vida diante do Senhor. E um outro texto não tão conhecido, 2 Coríntios 13, 5, fala, Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. É claro que esse provar e examinar é pelo Espírito Santo. Não é numa autoanálise, não é numa psicologia, mas é numa análise do Espírito Santo. A luz dele, a palavra do Senhor para nos iluminar, para ver se há em nós algum caminho mau. Quero deixar contigo nessa introdução duas perguntas. Em algum momento na minha vida, a intimidade do Senhor foi maior do que hoje? Em algum momento, olhando para trás, eu vejo com um saudosismo, vejo com uma memória, ai como foi bom aquele período, hoje parece que regrediu, esfriou, engessou. Naquele tempo era tão precioso a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. A minha comunhão hoje, a minha intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo é maior do que ontem, anteontem, ano passado. Se eu me der conta que a minha intimidade era maior no passado, significa que em vez de caminharmos como peregrinos de fé em fé, de glória em glória, de graça sobre graça, de luz em maior luz, em força em força, de amor em amor, de multiplicação cada vez maior, de alguma maneira estamos retrocedendo. A segunda pergunta, a unção de Deus sobre a minha vida foi maior no passado do que hoje? Duas perguntinhas que pega todos nós. E eu quero dizer isso com muito espírito de quebrantamento e humildade, porque eu mesmo estou na luz do holofote do Senhor. Mas é uma perguntinha que deixa picando todos os dias. Senhor, hoje é um dia de maior intimidade contigo. Hoje, a tua unção, o mover do teu espírito, a graça, tem que ser maior do que o dia de ontem. Esse ano de 2017 é um ano que promete maior intimidade com o Senhor. É um ano que promete maior intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Amém? Ore comigo antes de entrarmos nesses pontos. Salmo 139, 23 e 24, se não me falta a memória, diz: sonda-me, ó Deus. Prova-me o coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Espírito Santo, quero tomar autoridade espiritual sobre nossas vidas, debaixo da tua palavra, para a continuidade dessa doce palavra que tu nos trouxeste no início desse ano, como o Tom várias vezes afirmou, e eu quero confirmar de que tu nos chama para essa peregrinação santa, essa jornada, olhando com objetividade, com foco, e também com firmeza, para que nada venha nos arredar, nada venha nos embaraçar, mas nós queremos expor-nos à luz da tua palavra e ao teu Espírito, em nome de Jesus. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me o coração. Conhece os meus pensamentos, Senhor. E nos guia pelo teu caminho eterno. Ainda lembrando de outro salmo, Salmo 19. Sempre me lembro do Rogério mencionando essa palavra. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Livra-me também da soberba. Livra-me também dos que me são ocultos e também livra da soberba, então serei irrepreensível. Salmo 19, 12, 13, 14, por ali. Ou seja, muitas vezes nós não enxergamos nós mesmos. Que bom que somos corpo de Cristo. Que bom que temos a palavra do Senhor. Que bom que o Espírito Santo habita em nós e nos nossos irmãos. E possamos nos sujeitar à doce voz do Espírito. É o que nós fazemos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. A base dessa palavra, ela não é minha. Ela é de uma irmã chamada Joy Dobson, de um artigo de uma revista Logos de 1981. Alguns não eram nem nascidos. Chegou nas minhas mãos em 83. Estava na Suécia, comprei um monte de revistas antigas. Era tipo New Wine, né? Telmo conhece bem os Estados Unidos. E ali havia vários artigos. E esse artigo caiu na minha mão e eu comecei a ler. Aquilo lá impactou a minha vida. Depois traduzi, né? Depois a Adriana traduziu os meus hieroglifos, né? E colocou num português melhor. Então essas coisas tem anotadas. E se tu quiser, depois a gente pode te mandar por e-mail. Mas me tocou muito profundamente. 13 situações. Não penso em exaurir. Vamos ver até onde Deus nos leva e em quais Deus nos coloca. Mas eu me sinto às vezes um pouco, e os homens vão me entender um pouco mais, em vez de ser um tiro-alvo, eu me sinto meio pregando com bazuca hoje. Ou seja, pega todo mundo. Primeiro eu. E se o chapéu sem servir, não pensa que eu escolhi alguma coisa, né? Ou estou te pegando, porque é todos nós, né? E sempre quando a gente prega, né? O dedo, né? Tem mais dedo voltado para mim do que para os outros, né? Então não pensa que eu estou pregando, acusando, e se alguma coisa tu te sentir apertado, tu te sentir denunciado, bem-vindo ao time. Daqueles que querem viver a exposição da palavra. Amém? Vamos ter humildade para reconhecer que coisa pode nos estar embaraçando. Vamos ter autenticidade e sinceridade para ver que pecado pode estar impedindo a minha caminhada. Eu quero caminhar com firmeza, prossigo para o alvo. Amém? Mais uma vez, Espírito Santo, nos surpreenda nessa noite com palavra de sabedoria e conhecimento. O que exatamente tu queres entrar nessa noite, Senhor? eu quero ser sensível à tua doce voz, e que tu tem liberdade de nos quebrantar, liberdade de nos denunciar, liberdade de nos converter a ti, porque nós não queremos nos perder nessa caminhada, nessa jornada. Nós queremos, nesse ano de 2017, com mais firmeza do que nunca, avançarmos para o alvo. Primeiro pecado. Primeira situação que nos leva a nos perdermos na caminhada, a nos atrapalhar nessa jornada, é omissão no tempo com Deus. Pode chover no molhado, pode parecer óbvio, mas nunca é óbvio. Omissão no investimento do meu tempo a sós com Deus. Às vezes falta a nossa prioridade na oração, na palavra e na adoração. Esse é o primeiro ponto que pega todos nós. Todos nós lutamos todos os dias para darmos essa prioridade ao Senhor. Principalmente no meio de um mundo tão conturbado que nós vivemos, agitado, aflito, onde tantas coisas distraem a nossa atenção, e não penso que estou falando para ti, eu falo para mim mesmo. Tantas coisas nos chamam, tanta tecnologia, tanto entretenimento. O escolher, como diz lá para Maria, né? Lucas, é isso? Lucas 11, Lucas 10, 42, a Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada, ficar aos pés do Senhor. Todos nós conhecemos de cor, Mateus 6, 33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Às vezes não conseguimos de manhã, então tem que ser depois na hora do almoço, às vezes tem que ser no início da tarde, às vezes tem que ser no final da noite. Mas todos nós temos 24 horas e nós precisamos escolher. Eu preciso me aquietar diante do Pai. Eu preciso ter comunhão com Jesus, o Filho amado. Eu preciso me deleitar no meu paráclito querido, consolador, o Espírito Santo. Você diz amém? A distração ou a escolha contínua de não priorizar isso pode me tirar da caminhada. E rapidamente eu começo a estagnar e rapidamente eu começo a caminhar para trás. Não sei quem falou agora, não anotei, não trouxe aqui, mas se eu não busco Deus um dia, só Deus e eu sei. O segundo dia minha esposa repara. O terceiro dia fica notório para os outros que eu não tenho um óleo fresco do Senhor. Agora eu quero te colocar isso não como uma tarefa. Nesses dias, podendo separar tempo, esses 40 dias que pude ficar aqui em Porto Alegre sem viajar, esperando o Davizinho chegar, né, e desfrutando da Martinha, da comunhão, cada dia podendo sentar aos pés do Senhor com muita calma, eu dei uma ledinha de novo no Salmo 119, vou só citar aqui para ti. A palavra fala no Salmo 119, depois tu pode ler com calma, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Versículo 92 diz, não fosse os teus testemunhos serem todos os meu prazer. O 103 diz, quão doces são as tuas palavras, ao meu paladar é como mel a minha boca. Estava olhando Armindo ali, seu Henrique tem nos providenciado mel e eu como mel todos os dias. Mas o melhor mel não é esse das abelhas, mas é o mel da palavra do Senhor. Me deleito, é prazer. Não é tarefa, não é compromisso, não é tabela que eu tenho que, né, ticar para cumprir. Senhor Jesus, é prazer. Os teus testemunhos, diz Salmo 119, versículo 111, os teus testemunhos são o prazer do meu coração. O 163 fala, amo a tua lei, versículo. Amo a tua lei, amo ardentemente. Eu quero ministrar sobre teu coração uma paixão pela palavra de Deus. Um desejo de estar aos pés do Senhor. De deleitar em estar na presença dele todo dia, toda hora e todo tempo, mas também em todo tempo, em toda hora, tirar tempo para estar na presença dele, tu e ele. contemplando a glória dele. Salmo 119, ainda no versículo 164, diz que 7 vezes ele louvava ao Senhor. 7 vezes. Número perfeito. E todos nós nos lembramos de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que 3 vezes por dia ele dobrava seu joelho para orar ao Senhor. Abria a janelinha em direção a Jerusalém e dobrava o joelho. Às vezes eu não moro de joelho, às vezes eu não dobro o joelho. A Marta às vezes me cutuca e fala, John, dobra o joelho. Eu disse, não, eu quero dobrar. Como faz bem quando nós dobramos o joelho diante do Senhor. Daniel tinha essa prática. Ministrando para ti, eu quero tomar essa prática de novo sobre a minha vida. Inclinar o meu joelho diante do Senhor. Se Daniel podia fazer 3 vezes, se os muçulmanos fazem isso 2, 5. Eles não têm vergonha do tapete, eles oram em qualquer lugar, no aeroporto, onde tu está, internacional, eles dobram, abram aquele tapetezinho, eles se viram em direção à Meca e eles oram. Por que que eu, como discípulo do Senhor, não posso orar a Ele? Como Daniel, 3 vezes e 7 vezes louvar o Senhor e meditar na palavra do Senhor, que é a minha paixão dia e noite. A igreja diz amém. Eu te convido para 2017 continuar na aventura de conhecer o Pai, conhecer o Filho e a intimidade com o Espírito Santo. Esse é o primeiro pecado, se nós nos descuidamos disto. A segunda é uma contínua desobediência a verdades já reveladas. Ou seja, algo que o Senhor já tem nos falado, as verdades, os seus princípios, e nós começamos a nos descuidar e desobedecer a essas palavras. Tu te lembra de Tiago 1:22? Ele diz que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, é isso, né? Mas também praticantes, porque se apenas eu escuto a palavra e não pratico a palavra, eu me engano a mim mesmo. Eu tenho muito conhecimento, muita informação, mas eu não tenho experiência e vida com Deus. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós vivemos, de novo, no meio do mundo de informação, conhecimento. Às vezes eu tenho a impressão, né, vocês vão rir comigo, já falei para alguns jovens, mas parece que tem alguns discípulos que estão, tem jeito de ET, extraterrestre, aquele corpo magrinho, né, a gente vê nos filmes, né, e aquele, não estou dizendo que existe extraterrestre, por favor, eu só estou dizendo as aparências, né, porque tem aquele cabeção grande e um corpinho bem fininho. Parece que tem discípulo ET. Tem um cabeção de conhecimento, mas o coração é mesquinho. Não tem prática. Nós precisamos ter um coração comprometido na prática diante do Senhor. A igreja diz amém. Hebreus 2 fala, versículos 1 e 2, apeguemos-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quando estudei essa palavra e a própria autora cita vários exemplos de homens de Deus que começaram super bem. E nesse ponto, algo que me toca sempre é o exemplo de Saul. Podemos citar esse exemplo. Se tu fores lendo 1 Samuel, né, na tua leitura diária, tu vai anotar ali e ver como esse homem inaugurou um novo tempo, um novo, vamos dizer assim, uma nova era, uma nova época. Em Jerusalém, em Israel, aonde agora ele passou do tempo de juízes para o tempo de reis. Foi o primeiro rei em Israel. Ele inaugura uma nova época, um novo tempo de juízes para agora reis. Ele foi ungido pelo Senhor. Ele foi separado para ser rei em Israel. E ele, o cara era boa pinta. Ele era altão, bonitão. Ele era tão alto que todos os outros homens ficavam da altura do ombro dele para baixo. O cara era power. Não era fraco, não. Todo mundo olhava para cima. Era o protótipo do rei perfeito. Bonitão, forte, alto. Tinha tudo para dar certo. Só tinha um probleminha. Uma delas é que ele tinha uma autoestima extremamente baixa. Ele se via não como o escolhido de Deus para andar em todos os caminhos de Deus, mas se via com insegurança, com incerteza a respeito do chamado. Quando ele estava atrás dos bois, né, do pai dele, Samuel falou para ele: tu está preocupado com gado quando tu vai ser rei de Israel e tudo te pertencerá? E quando ele foi chamado, né, para vir, ele estava escondido atrás das bagagens. Mas eu estava falando da desobediência. Capítulos 15 de 1 Samuel, ele recebe uma orientação clara de Deus de que ele deveria exterminar os amalequitas. É uma história longa, não vou entrar em detalhes o porquê dessa palavra tão radical de Deus. E ele recebe uma instrução clara de Deus, do profeta: faz, extermina tudo, não deixa nada. E se tu ler o capítulo, eu te recomendo, tu vai começar a ver o engano, porque ele na hora ali, ele vê aquela picanha gorda, né? Vê aquelas outras coisas, deixa uma parte para ele, para o povo. E quando chega o profeta, ele diz: cumpri toda a ordem do Senhor. E o profeta diz: e esse barulho ali de vacas e bois mugindo? O que é isso? Ele não obedeceu na íntegra a palavra de Deus. E naquele dia o Senhor tirou o reinado dele. E parece a superficialidade uma coisa exagerada de Deus. Eu mesmo já questionei o Senhor: mas peraí, Senhor, o pecado de Davi foi muito mais sério. Esse cara aqui só poupou um pouquinho do gado e do reizinho ali, né? E do ouro e da prata, né? E mais algumas capas ali, mas por que tão sério? Todos nós conhecemos depois a trajetória. Se tu não conhece, vale a pena ler a palavra várias vezes para conhecer e anotar. Ali começou a entrar um espírito de ciúme, no qual ele tentou matar Davi. Depois ele começou a perseguir, matou os sacerdotes de Deus. Depois ele começou a ter uma perseguição contínua contra o ungido do Senhor, que era o Davi. E no final da sua carreira, capítulo 28 de Samuel, tem uma das frases mais horríveis que nós, como discípulos do Senhor, possamos nos confrontar, porque a palavra fala que ele já não mais ouvia a voz de Deus. E o Senhor não o atendia, nem por Urim, nem por Urim, nem por profeta. Ele tinha matado todos os sacerdotes. E o Samuel já tinha partido, e ele entra num pecado de necromancia, invocação dos mortos, necromantes. E ele acaba a final da vida dele cometendo suicídio. Começou muito bem, mas é o fim que conta. Eu te falo isso tremendo nas bases. Porque quem pensa que está em pé, veja, para que não caia. Qual é o resultado da desobediência? Eu diminuo e há um enfraquecimento no meu relacionamento de amizade com Deus e com meus irmãos. Há uma diminuição e um enfraquecimento no meu relacionamento com Deus e com meus irmãos. Eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Eu começo a perceber a falta de unção, e alguns de nós podemos então ter muita atividade, ativismo, muita expressão da alma para tentar suprir a falta do Espírito Santo. Mas começa a faltar unção, o óleo do Espírito. Começa a faltar sede e zelo pelas vidas, pelo evangelismo. Outra coisa que começa a aparecer é uma insatisfação crônica, desânimo e falta de alegria. E logo depois, o próximo passo é crítica e murmuração. Depois eu posso te dar por escrito. Mas se tu te encontrou em algum raio-x aqui, sinal amarelo ou sinal vermelho, por favor, companheiro, vamos dar ouvidos. Em que temos sido desobedientes? Às vezes pode ser parece uma coisa pequena, mas nada é pequeno daquilo que o Senhor nos fala. Amém? Amém? Terceiro lugar, falta de autenticidade, falta de coerência na minha vida. Falta do governo, do senhorio de Cristo na minha vida. Vou repetir, falta de autenticidade. Eu começo a ter um fingimento, eu começo a aparentar. Não sou coerente com aquilo que eu falo e prego, eu não vivo. Obrigado, companheiro. Todos nós somos insuficientes em viver tudo o que pregamos ou falamos ou ensinamos. Mas precisa haver em nós um compromisso debaixo do governo de Deus. De sermos autênticos, transparentes, verdadeiros. Não é suficiente conhecermos a verdade. Ou ensinarmos a verdade. Nós precisamos viver a verdade para sermos verdadeiros. Eu consigo ver o Rogério falando essa frase nos meus ouvidos. Não é somente suficiente conhecermos a verdade, isso é precioso, mas nós precisamos também ensinar. Mas além de ensinar e conhecer, nós precisamos, em primeiro lugar, viver a verdade do Senhor. 1 João 2,6 fala, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Autenticidade. Verdade. Todo espírito de religiosidade, de aparência, de farsa, de mentira, de duplicidade de vida, isso para nós como discípulos não tem lugar e não tem vez. Em nome de Jesus, que seja extirpado do nosso coração qualquer espírito de farisaísmo, espírito de religiosidade. E eu estou dizendo isso com muito amor, sem qualquer acusação. Porque eu sei o quão fácil qualquer um de nós possamos começar a viver uma duplicidade de vida, ter uma coisa em casa, no trabalho é outra coisa, no meio dos irmãos aparenta outra, temos uma fachada. Mas Senhor Jesus, livra-nos de todo mal. Eu vim de um contexto, né, olhando para Elias ali, um contexto evangélico onde até hoje é comum, e eu gosto muito disso, a gente se saúda um com os outros, né, a paz do Senhor, irmão. E isso é precioso, nada contra, eu faço isso. Mas às vezes nós fazemos isso e perguntamos, tudo bem? Aí o irmão dá aquela sorriso de fachada assim, tudo bem? Aquele sorriso amarelo. Acabou de brigar com a esposa no carro, na vinda para o culto, né? Parecia a terceira guerra mundial ali, a nuvem desceu, mas aí quando entrou no portão do camarada, houve uma metamorfose e uma aparência piedosa. Nem pediu perdão para a esposa e nem ela para ele. Aí vai louvar o quê? A mão não consegue nem se levantar, né? E aquela cara, né? Estou exagerando, claro que isso nunca aconteceu contigo, né? Amados, em nome de Jesus, nós precisamos ser verdadeiros, íntegros. Está tudo bem, meu irmão? Está em Cristo, mas eu tenho que abrir algumas coisas. Eu tenho que confessar. Eu tenho que trazer à luz. Eu quero ser conhecido do meu Deus. E eu quero ser conhecido dos meus irmãos, das minhas autoridades, do corpo de Cristo que me guarda, que me protege. Essa é a garantia de prosseguir em direção ao alvo. E não retroceder. Andando na luz. João Nelson sempre fala, esse é o endereço do Senhor. Deus é amor e Deus é luz. É ali que Ele habita. Eu vou continuar nessa caminhada, andando nele. Andai como filhos da luz. Andai na luz do Senhor. Toda mentira, todo pecado, toda hipocrisia, toda farsa, toda enganação, manipulação, cai por terra em nome de Jesus. A igreja diz amém. Nessa última viagem em Piracicaba, ministrando, uma irmã querida me falou uma frase que me martelou e eu guardei. Eu não sei de quem ela tirou, não consigo ir pegar ainda. Mas ela disse o seguinte, algo muito forte. Não brinca de filho de Deus, porque o diabo não brinca de diabo. E eu disse, bom, essa vou guardar. Vou repetir para ti. Do que eu recebi, eu te passo. Vou descobrir a autoria ainda. Essa irmã não era autora, né? Ela me repassou. Vou repetir, não brinca de filho de Deus. Ou seja, mantendo aparência, né? Tudo tranquilo, joia, canta, louva. Tem todo o vocabulário evangeliquês, né? Tem todos aqueles trejeitos já, a paz do Senhor, glória a Deus, irmão, tudo jóia. Mas por trás, né? Sepulcro caiado, pecado, mentira, cobiça, falsidade, duplicidade. Não brinca de filho de Deus, porque o diabo não brinca de diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir as astutas ciladas, a covardia. E parece, sem dúvida nenhuma, que nós estamos vivendo os últimos dias e os últimos tempos. E nós estamos vivendo um tempo onde me parece, eu só tenho 57, mas há 30 anos atrás, parecia assim que até poderia deixar alguma margem que o diabo não se aproveitava. Hoje parece que tu dá uma unha para Satanás. Ele entra com tudo para destruição. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossa santidade. Mas em nome de Jesus, nós queremos nos desembaraçar nessa noite, nesse entardecer do Senhor, onde o Senhor nos visita para ter comunhão conosco, dessa forma tão preciosa. Deixamos as coisas que para trás ficam, todo peso e pecado, toda falsidade, todo e qualquer tipo, né, de engano e de mentira em nossas vidas, em nome de Jesus. Precisamos ser verdadeiros. Esdras, capítulo 7, versículo 10, fala: ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, obedecendo e vivendo, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Buscar, conhecer, cumprir, viver e ensinar, discipulando a palavra do Senhor. Mas eu estou comprometido não somente em conhecer, eu quero cumprir, viver e obedecer. Amém? Amém? Amém. Quarto lugar. Quarto pecado que pode nos tirar da jornada e da caminhada. Pega todos. São relações impuras. Em relação ao sexo oposto, esse material tem 30 anos, então, ou ao mesmo sexo, em pensamentos, em palavras ou atitudes. A pureza da nossa amizade com os outros é diretamente proporcional aos nossos pensamentos em relação a eles. Que o Senhor possa trazer luz sobre nosso coração de qualquer impureza, pornografia, prostituição, adultério, seja no nosso pensar, seja no nosso falar, seja em nossa atitude, seja nas mídias que estão tão próximas de nós e tão tenazmente nos assedia, lançando propostas para clicarmos. E dessa forma, estamos a um clique do pecado, da cobiça, da impureza, da imoralidade. Mas em nome de Jesus, que nós sejamos um povo santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Poderia te falar aqui de Sansão. Começou de uma forma tão maravilhosa. O primeiro livro de Reis fala sobre o filho de Davi, que recebeu do Senhor tanta graça e teve uma audiência com o próprio Deus Altíssimo duas vezes, face a face. E numa delas o Senhor disse: pede-me o que tu quiseres, que eu te darei. Imagina Deus chegar e propor: pode pedir que eu te dou. E ele teve a sabedoria de pedir sabedoria. E o Senhor, junto com a sabedoria, vou te dar. Eu vou te dar. Graça, fama, riqueza, glória, poder. Vitória sobre os inimigos. Grandeza como a nenhum outro rei em Israel. E todos, ou a maioria de nós, conhecemos bem a história, a prosperidade, a graça, a unção de Deus sobre toda aquela nação. Até que, sendo velho, não somente edificou um templo para Jerusalém, para Deus de Israel, mas a palavra fala que ele edificou o templo para Deus Moloque, para Astarote, para Camos. E eu entrei em alguns lugares para pesquisar um pouco mais e eu vi a figura desse diabo, do diabo Moloque. É algo terrível. onde é uma figura com cabeça de touro e corpo de homem, e na sua barriga, no seu ventre, então se fazia fogo e ali se jogava as crianças vivas para a morte. Isso em Israel, em Jerusalém, vizinho do templo de Salomão. Quando tu lê essas coisas, aonde foi? Tu pode pensar que essa situação envolve só os nossos adolescentes e jovens? O problema das relações, da impureza, da prostituição, da pornografia, do adultério, isso rodeia a todos nós. Enquanto eu tenho esse corpito, eu preciso andar na luz, debaixo de autoridade, andar na transparência com minha esposa, com meus colegas, para que Deus nos guarde toda a impureza. Guarde o meu pensar, guarde o meu falar, guarde o meu olhar, guarde o meu agir, guarde o meu propor, guarde o meu conceber. Em nome de Jesus. Leia depois. E que gera em nós tremor e temor. Se aquele homem que recebeu a sabedoria do alto pôde se desviar. Primeiro, ele multiplicou os cavalos, que não era permitido. A gente só pensa que ele foi direto para a situação das mulheres e concubinas e esposas. E elas não eram de Israel, eram de outras nações pagãs, ímpias, jugo desigual, que o qual o Senhor tinha proibido. Mas quando a fama sobe, a soberba cresce, o orgulho toma conta, a grandeza do meu reino, do que eu sou, do que eu sei, do que eu conheço, eu começo a relativizar, eu começo a me tornar, me ajuda aí no português, ser permissivo. Não é tão assim. Arreda, diabo, em nome de Jesus. Eu quero até o final da minha vida combater cada dia o bom combate. Por isso que é um bom combate. Contra o diabo, contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, contra o eu, contra o ego. É, todos os dias. Ninguém tira de letra, ninguém fica veterano, aposentado. Nós todos temos que diariamente combater, mas não é na força e no poder do Senhor. Porque eu quero completar a carreira, eu quero guardar a fé, e logo o justo juiz me aguarda com a coroa da justiça. Eu poderia te dar dezenas de exemplos, não vou te dar. O tempo não permite, nem preciso entrar em explicações. Mas fecha teus olhos comigo, e que o Senhor nos livra de toda a impureza. Onde a internet hoje oferece a impureza das mais grotescas a um clique, de não só de nossos filhos e filhas que estão à mercê de tudo isso, mas aonde o dedo coça em nós. Os olhos se atraem para um anúncio que é lançado no jornal que eu estou lendo. E ali há uma atração fatal, querendo que eu veja, que a minha curiosidade busca aquilo. Mas em nome de Jesus, eu tenho um compromisso com a santidade de Deus. Eu tenho um compromisso com a santidade de Cristo na minha casa, na minha família, na minha esposa. E eu quero continuar até o final, glorificando a Cristo Jesus. É o fim. Que conta, Jesus amado. Não preciso dar os textos, tu conhece bem. Mas não há nada oculto que não há de se manifestar, nem escondido que não venha ser revelado e conhecido, diz Lucas 8:17. Mateus 5:28 fala que quando com meu coração, meu olhar, se eu permito uma intenção impura, eu preciso tratar isso diante de Deus. E Provérbios 28, que nós ministramos tanto, versículo 13, nos nossos retiros de libertação e no discipulado, que encobre as suas transgressões, preste atenção, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tu quer prosperar no caminho, nessa jornada como peregrino? Então, confessa e deixa. Abandona o pecado, abre a vida para teus companheiros, teus discipuladores, teus pastores, tua esposa, em nome de Jesus. Antes de avançar, deixa eu te dar uma dica. Há muitos anos, a Marta e eu temos essa aliança entre nós, de não só confessar o pecado, mas confessar a tentação. Porque a tentação só tem poder nas trevas, e Satanás só se move nas trevas, esse é o endereço dele. Quando eu trago para a luz, ele perde o poder. A atração, aquela comichão, aquela coisa que fica ouriçada, aquela coisa que parece que toma a tua atenção, perde o poder. Quando tu abre, não só o pecado. Há muitos anos comecei a aprender isso, a não só confessar, sim, o pecado, sim. Quantas vezes com meus companheiros temos andado na luz diante do Senhor. Mas com a esposa também, confessar não só o pecado cometido, mas antecipar, para não cair no pecado, antecipar e confessar a tentação. Estou sendo muito tentado. Ore comigo. Vamos ter um cuidado sobre nós. Como está a nossa vida íntima? Você está entendendo? Estou falando isso para os casais, mas para os solteiros. Senhor, a graça me basta. É para todos. Você diz amém? Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho. Conhece os meus pensamentos. Nada há oculto diante do Deus do universo. Eu quero poder contemplar, porque só os limpos de coração poderão ver a Deus. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual não veremos o Senhor, disse Hebreus 12, 15. Senhor, eu quero seguir nessa caminhada de peregrinação em santidade diante do Senhor. Em quinto lugar, já que nós estamos em Hebreus, a falta de perdão daqueles que nos magoaram e feriram é algo fatal. Quando eu permito na minha vida rancor, ressentimentos. Eles são pecados com um tremendo poder destrutivo que ataca nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, e por isso também o nosso ministério, nos levando a estagnar na fé e nos levando, oh Senhor Jesus, a dar espaço para demônios. Hebreus 12, 15 fala, não haja em nós nenhuma raiz de amargura que contamina todo o nosso corpo. Precisamos, imediatamente, ao denunciarmos em nosso coração qualquer situação, muitas vezes não foi tu que provocou isso, tu é, vamos dizer assim, tu está à mercê daquela situação, mas aquelas pessoas, às vezes muito próximas de nós, muito amadas, nos magoaram, nos feriram, e o ressentimento, o rancor, a falta de perdão, ela vem com toda a força, aquele galho, aquela força, aquela raiz. Nós precisamos, assim como Deus em Cristo nos perdoou, também perdoai-vos uns aos outros. E Mateus 6, 14 fala, da mesma forma como nós pedimos perdão ao Senhor e Ele nos perdoa, nós devemos perdoar uns aos outros, aqueles que nos ofenderam. Tem um texto que tem me ajudado muito, Romanos 12, 18, ele fala, no que depender de vós, tem paz com todos os homens. E o que eu vou te falar agora não é algo superficial ou teórico. Tem custado muitas vezes sangue, lágrimas. Mas em muitas situações, eu tenho com lágrimas e de joelho com a Martinha e com meus colegas dizendo, não, Senhor, eu não vou permitir que essa situação crie mágoa, ressentimento, rancor e falta de perdão. Eu abençoo, eu perdoo fulano, beltrano, ciclano. Não importa que situação for, nada vai me impedir de prosseguir na caminhada diante do Senhor. Amém? Pode ser que isso pegue um pouco mais forte as irmãs. Não sei bem porquê. Há uma sutileza maior, possivelmente. Mas não é só elas, os homens também. Falta de perdão. Se o Senhor está te lembrando de alguma situação, às vezes com nossos próprios pais, às vezes com, entre marido e esposa, esposa e marido, às vezes pais e filhos, situações. Resolva. Isso pode te afastar da caminhada. No início é sutil, pode pensar, ah, mas não é tão sério assim. Eu até vou no encontro, não, mas eu só não consigo olhar no rosto, nem abraçar, nem olhar nos olhos. Não é tão sério assim. Eu já perdoei ele, mas eu não quero nem ver a cara dele na minha frente. Se algo não cai bem no teu coração e tu não consegue abençoá-lo beijá-lo e beijá-la, então precisa tratar isso diante do Senhor. Amém? Sonda, Espírito Santo de Deus. Não deixa ninguém atrapalhado. Em nome de Jesus. Em sexto lugar, a palavra fala de tocar nos ungidos do Senhor. Algo muito sutil à primeira vista. Salmo 105:15 fala, não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Mateus 7:1-2 fala, não julgueis para que não sejamos julgados, pois com o critério com que julgares sereis julgado, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Se tu quer ler um excelente livro sobre isso, Perfil de Três Reis, que coisa mais boa. Mas ele denuncia nosso coração. Porque às vezes dá uma comichão de tu falar dos teus líderes, dos teus pastores, das tuas autoridades espirituais. Às vezes é num pedido de oração por eles. Mas como o nosso coração, eu não estou falando do teu, estou falando do meu, é corrupto para fofoca, para maledicências, para comentários. Mas como o Senhor olha com seriedade isso. Eu estava vendo os textos. Na verdade, fala, esse versículo fala sobre, né, falando, se referindo a Abraão, que pisou feio no tomate ali, mentindo sobre a própria irmã dele, expondo a esposa, né? Depois, próprio Isaac, a mesma coisa, mas o Senhor tocou nos reis ali para guardar os profetas. E depois Davi, ele nem ousou, quando ele cortou o manto, naquele momento, em 1 Samuel, e cortou o manto do rei Saul, o Espírito corrigiu ele. E os seus soldados, estava contando isso hoje de manhã lá em Canoas, ministrando essa mesma palavra, um episódio quase irônico, Davi e seus guerreiros estavam escondidos dentro de uma caverna, e Saul vem ali para fazer 1 e 2. E todo mundo sabe o que eu estou dizendo, quando faz, tu fica arriado, tu fica exposto, né? Tu fica literalmente com as calças na mão. E ele estava ali. A palavra diz, não estou inventando nada, nem escandalizando ninguém aqui, por favor. É a palavra que diz. Ele foi ali e foi fazer isso. E Davi estava de tocar ele escondido. E os discípulos dele, aproveita, crava a lança. O cara está exposto. Imagina a cena. Não imagina. Me lembrei de João Nelson. Não imagina, melhor não imaginar. Mas ali ele poderia acabar com Saul. E o Senhor, através de Davi, falou, não toqueis nos ungidos. Mas ele está todo errado. Ele já perdeu a unção. Tu é o verdadeiro rei. Aproveita para tomar posse da coroa. Não. Quem pode tocar nas autoridades é Deus. Eu já vi dezenas de obreiros, discípulos, se perderem por permitirem crítica, maledicência, fofoca, malignidades sobre as autoridades, tocando nos ungidos do Senhor. Mesmo que esses ungidos estão, muitas vezes, errados. Mas não te preocupe, Deus trata conosco. Pode ficar certeza. Misericórdia, Senhor. Vou te ler um comentário aqui que a irmã escreveu. Muitas vezes cometemos esse pecado quando abertamente criticamos e julgamos sem fatos e base suficiente. Muitas vezes ironizamos e fazemos gracejos acerca dos ministérios e métodos dos outros. Comentários que inferiorizam, desprezam. Eu creio que às vezes nós que entramos nesse pecado. Ah, aqueles irmãos não conhecem o propósito, aqueles irmãos não discipulam, os irmãos não sabem nada do reino. Eles não têm grupo caseiro. Olha lá o que eles fazem. Que ridículo. Não vou pedir para te levantar a mão. Mas eu levanto a minha mão, que eu já fiz esse comentário. E aí entra a soberba, entra o orgulho. Olha só como eu sei. Está amarrado em nome de Jesus. Se Deus tem nos dado, e tem nos dado quanta revelação, é só por misericórdia dele. Que age em nosso coração quebrantado. Amém? Quando Miriam criticou Moisés, ela ficou leprosa. E atrasou toda a caminhada. Quando Mical, a esposa de Davi, ironizou e criticou seu marido, o rei de Israel, dizendo que ele parecia um guri dançando daquela forma, se alegrando diante da arca de Deus. A partir daquele dia, Mical ficou estéril. A esterilidade espiritual muitas vezes é consequência e fruto de tocar nos ungidos do Senhor, e a tua vida empaca, estagna e depois começa a caminhar para trás. Deus nos guarde, Senhor. Em sétimo lugar, orgulho de roubar a glória do Senhor para nós. Salmo 115:1 fala, não a nós, mas ao teu nome da glória. E Isaías 42:8 fala, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Todos nós conhecemos a história de Nabucodonosor em Daniel 4, e eu acho que o presbitério, nós ficamos 3 anos, né, colegas? Eu me lembro, ainda estava com vocês no presbitério, acho que por 3 anos, repetindo Daniel. No outro ano, Deus se dava de novo, no outro ano, a gente estava, meu Deus do céu, Deus nos guarde do orgulho, da soberba, porque teve um dia que Nabucodonosor disse, essa é a minha Babilônia, esse é o meu reino, eu construí para minha glória, foi o meu braço, a minha sabedoria, tudo me pertence. Naquele dia, ele virou animal, e por 7 anos ele ficou pastando grama, porque ele roubou a glória de Deus. Tu quer outro exemplo? É mais grotesco ainda. Porque graças a Deus Nabucodonosor se converteu e voltou. E depois escreveu um dos cânticos mais lindos da palavra de Deus, dizendo que é os céus que reina. Atos 12, se não me falta a memória, fala de Herodes, quando ele fez um discurso. E ali em Atos 12, 20, ele fez aquele discurso e aquela forma carismática, humana, impactou a multidão. E a multidão começou a ovacionar, certa palavra em português, né? Começou a aplaudir. É um Deus falando. E ele disse, é mesmo. Eu acho que eu sou. Eu sou bom demais, eu sou o cara. Nenhuma alusão, né? Mas assim, ele se achou, estou me achando. Sabe como é que ele, na hora, ali, ele acabou morrendo? É melhor que filme de ficção. Comido pelos vermes. Começou a sair verme pela orelha, pela boca, pelo nariz. Ele sendo comido pelos vermes. Porque ele roubou a glória do Senhor. Deixa eu te contar uma que o Tom e nós aprendemos. Acho que a Rosana estava junto, a Carmélia. Há alguns anos atrás. Pouquinhos, né? Eu ia dizer 250, né? Mas a Carmélia está aqui, a Rosana também. Então é pouco menos, né? Alguns anos atrás nós éramos ainda naquele conjunto. E nós ministramos em Pelotas, onde o Jonel está indo. E ali era uma campanha ao ar livre. E nós começamos ministrando. Gurizada, né? Tocando, cantando, né? Subimos no palanque, né? Ministramos diante do Senhor. E depois entrou um evangelista, de uma certa denominação X. Aí. E quando ele entrou, olha, não vou exagerar, vocês me ajudem, né? Ele chegou assim, deu aquela olhada para nós, assim. Agora vocês vão ver. Agora o fogo vai descer. Porque ele era um pentecostal, evangelista, nem, eu tenho que me cuidar para não dizer o nome, né, porque não posso expor aqui, né. Mas assim, ele olhou para nós com aquela cara assim, e disse, olha, vocês não são nada, o que vocês ministraram não valeu nada. Agora vocês vão ver, o fogo vai descer. Estou exagerando? Ele chegou a falar. Ele olhou para nós, virou, deu aquele sorrisinho, né, irônico, e disse assim, agora deixa comigo. Eu disse, meu Deus do céu, nós éramos uns guri, né, Tom? Nós saímos de perto, ele começou aquela manivela, né, aquela coisa do fogo de Deus, e é fogo pentecostal para lá e para cá, e nada contra, eu sou, né, totalmente pentecostal, em nome de Jesus, e cheio do fogo. Mas a gente via que era algo da alma, do homem, do, né. Vocês me ajudem, né, não quero exagerar aqui, né. Mas assim, em 5, 10 minutos, armou uma tempestade, os céus se fecharam, eu não sei de onde, porque não havia ameaça de chuva, os céus se fecharam, as nuvens negras vieram, e em menos de 10 minutos caiu o maior toró que eu já vi na minha vida. Não desceu fogo, desceu chuva. Naquele dia, Tom, nós, acho que o Fred não estava, né? Era muito pequeno ainda, né? Quando a Rosaninha estava. Nós vimos e eu aprendi uma lição. Jamais roubar a glória de Deus. Misericórdia, Senhor. Quando tu traz o milagre, é a tua glória. Quando tu converte alguém, é a tua glória. Quando tu salva, quando tu cura, quando tu restaura, quando tu multiplica os discípulos, quando pastoreio, Senhor, tudo é a tua glória. Amém? Misericórdia queima. Ainda nessa questão de orgulho, em oitavo lugar, é quando não recebo a correção e a exortação dos meus irmãos. Orgulho em não receber a correção dos meus irmãos. A correção que vem do Senhor é testificado pelo Espírito. Nosso coração, às vezes, até não vem na hora certa, pode ser, e do jeito certo, que deve ser com um espírito de brandura e de amor, como fala lá em Gálatas 6:1. Mas quando é o Senhor que nos corrige, nós precisamos baixar a nossa dura serviço e nos humilhar diante do Senhor, porque é a mão do Senhor que está fazendo isso. Eu te recomendo a ler 2 Crônicas 26 em casa. Fala do rei Uzias. Outro texto tremendo. Começou com 16 anos servindo ao Senhor, e enquanto que ele estava debaixo da autoridade e debaixo, né, do sacerdote, ali ele prosperou e cresceu. Mas no versículo 16 fala, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E ele cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sumo sacerdote com 80 homens de maior valor resistiram o próprio rei. O cara não era fraco, não. Era guerreiro, era agrônomo, era agricultor, amante, amigo da agricultura. E o cara era inventor de máquinas de guerra. Ele era extremamente forte. Só tinha um probleminha, Deus tinha constituído ele rei e não sacerdote. E ele quis usurpar e encampar o sacerdote, o sacerdócio. Ah, se eu sou o rei e prosperei tanto, por que que também eu não posso queimar incenso do Senhor? E ele entrou no templo, mas o Senhor o resistiu. E ali, na frente das pessoas, começou a brotar lepra na sua testa. O Deus Altíssimo o tocou, porque ele começou a subir soberba, arrogância, fortaleza interior. Eu sei, eu posso, eu consigo, eu. Mas o Senhor tocou, e até o final da sua vida, o rei Uzias morou apartado e morreu em lepra. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, fala em Tiago 4:6. Que haja em todos nós um coração quebrantado e humilde. Coração contrito e manso. Pronto para acolher a correção. Pronto para ouvir a voz de Deus através dos meus irmãos. Através das pessoas, das crianças, dos filhos. Através da esposa, através do marido, através dos irmãos mais novos, através de quem for, seja até a pedra, Senhor, me falando, eu preciso discernir que é Deus me falando, em nome de Jesus, e ter uma atitude de quebrantamento, contrição, humildade, reconhecer, é Deus, eu preciso ouvir. Amém, amados? Estamos chegando ao final. Oitavo lugar. Inveja. Ciúme. Isso acontece quando não reconhecemos e até duvidamos de que Deus está sendo glorificado no ministério e na vida de outros irmãos. 1 Samuel 18, 9 e 10 fala de Saul e de Davi, quando a unção de Deus se apartou de Saul. O Senhor permitiu que um espírito maligno de ciúme e de inveja começasse a atormentar o Saul, que foi ungido de Deus. Sem entrar em detalhes para não expor, faz muitos anos, numa certa localidade, uma irmã querida, que estávamos ajudando um casal, mas a esposa simplesmente não perdoou uma outra irmã. Estou falando do grupo caseiro ali daquela localidade. A irmã deu lugar a ciúme, a inveja, para outra irmã dentro do grupo caseiro. Não estou falando do mundo, estou falando do grupo caseiro ali. E aquela irmã começou a dar lugar para inveja, para ciúme, para amargura, para falta de perdão. E numa situação, eu não quero nem entrar em detalhes aqui, mas aquela irmã ficou endemoniada. E tu vai dizer, como, John, isso aí não bate na minha teologia. Não sei se bate, mas eu já vi. Quando damos lugar ao diabo, ele vem com mala e cuia. Ele toma conta, ele não pede licença, ele não luta limpo, ele é sujo, covarde, maligno. E se eu sou reticente à palavra de Deus, nós já tínhamos ministrado com essa irmã, tu precisa perdoar. Tu precisa entregar esse ciúme, essa inveja, essa mágoa, diante dos olhos. Aquela irmã começou a se transtornar. E não era só uma opressãozinha. Ulala. Tem misericórdia, Senhor. Sabe qual é o lugar seguro? É aqui. É abrir a minha vida para a luz. É ser obediente às verdades reveladas. É andar em santidade. É andar cheio do Espírito. É buscar o Senhor todos os dias. E ser cheio da palavra, da oração e da adoração. Estar no corpo de Cristo, debaixo de autoridade. Aí não tem diabo que chegue nem perto. Ele vai rodear. Mas o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. E eu não vou dar trela para aquele leão que é o diabo. Amém, amados? Não brinca de filho de Deus. Porque o diabo não brinca de diabo. Toda amargura, inveja, ciúme, ressentimento, falta de perdão precisa ser extirpado do nosso coração. Quero concluir com algo doce, com algo precioso. Como garantir de não entrar nesses pecados e prosseguir para o alvo? Em diariamente preencher a condição de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Como não andar na carne? Como não satisfazer os desejos desenfreados da carne? É andar no Espírito, vivendo no Espírito, andando no Espírito, manifestando o fruto do Espírito, transbordando da manifestação do Espírito, cheio do Espírito. Não vou dar lugar à carne, ao mundo, ao diabo, ao pecado, mas a minha atração vai ser o Pai, o Filho e o Espírito que em mim habita. Efésios 5, quando fala sobre isso, todos nós conhecemos tão bem. No versículo 18, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, não andeis como nécios, porque os dias são maus, insensatos, insensíveis, mas sendo cheio do Espírito Santo. Vocês já viram, possivelmente tu já passasse isso na tua própria vida, em alguma situação que momentaneamente, por alguns microsegundos ou nanosegundos, tu ficou em pecado e, né, e na prática do pecado, mas imediatamente tu voltou para o Senhor. Naquele período ali, tu viu que uma das primeiras coisas que se apaga é oração em línguas. É sintomático. O transbordar, a alegria, o louvor, a adoração, sai pela tangente quando nós abrimos a brecha para o pecado, para as trevas. Como não cair nisso? Ah, eu quero te convidar para cada dia ser cheio do Espírito Santo de Deus. Diariamente obedecer à vontade dele. Em cada situação que o Espírito Santo nos mostra onde está o nosso pecado, imediatamente nos arrepender, imediatamente confessar, e produzir fruto digno de arrependimento, pedirmos perdão, perdoarmos e restituirmos em cada situação, é a garantia de sermos cheios do Espírito Santo. Cada dia orarmos para sermos controlados, guiados pelo Espírito Santo, andarmos no Espírito, falando entre nós continuamente em salmos, hinos e cânticos espirituais, andando no Espírito, vencendo o pecado, vencendo a carne, vencendo o mundo, vencendo o diabo, vencendo o velho homem, cheio do Espírito Santo de Deus. Oséias, podemos ministrar juntos esse cântico. Teria mais alguns pontos, mas é o que o Espírito me falou hoje. Quero ser obediente, acho que é suficiente. Coloca-te em pé. Certamente o chapéu serviu para todos nós. Certamente o Espírito é tão bondoso que tocou em cada um de nós, para que nessa caminhada ninguém se perca, estagnado, esterilizando-se, ficando estéril, ficando engessado, frio, mecânico, rotineiro. Você precisa todos os dias se surpreender com o amor de Deus. Cada dia tu precisa ficar estupefato diante da graça do Pai e do Filho. Cada dia tu precisa ser cheio da alegria do Espírito Santo de Deus, transbordando da graça dele, de poder viver cada dia na glória de Cristo, conhecendo mais o Pai, conhecendo mais o Filho. Creio que vocês sabem, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, né? Eu não sei nem a melodia agora, não consigo, mas você sabe. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Uma atitude de fé, de graça e de alegria. Somos peregrinos e a nossa atração é para cima. Nós não somos desse mundo, nossa cidade não é daqui, é lá de cima. Nossa cidadania é lá de cima, aleluia. Somos estrangeiros e peregrinos, residentes temporários nesse mundo, mas a nossa vida é já no alto, assentado nos lugares celestiais. E nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Se o Senhor tocou teu coração, eu não quero ser insensível à voz dele, sai do teu lugar e vem orar conosco. Estamos em família, não tem nada vergonhoso. Estamos como família caminhando como nessa jornada. Mas se algo específico tu precisa de imposição de mãos através dos irmãos aqui hoje, para dar um basta ao pecado, amargura, ressentimento, falta de perdão, frieza espiritual, desobediência, sai do teu lugar, seja o que for, pequeno ou grande, denuncia qualquer impureza, denuncia qualquer independência, sai do teu lugar rapidamente. E ainda nesse final do encontro, vamos impor as mãos sobre tua vida, para tu ser cheio do Espírito Santo de Deus e transbordar da alegria. Pode sair do teu lugar enquanto cantamos essa canção.
Coração, sermos ilumina.
Pode abraçar a pessoa que está no teu lado, tua esposa, teu marido, os discípulos queridos do corpo de Cristo. Começa a ministrar uns sobre os outros, a congregação toda e os irmãos aqui na frente. Começa a derramar diante do Senhor, seja o que for, que situação, que pecado, aquilo que Deus denunciou no teu coração nessa noite, por bondade dele, seja por pecado de omissão, ou seja pecado de transgressão. Seja em pensamento, em atitude ou palavra. Senhor, lava-nos com teu sangue agora, em nome de Jesus. Teu grande amor nos limpa agora, nos lava e nos purifica. Tu é fiel e justo para nos purificar. Agora confessamos nosso pecado e deixamos, abandonamos essa prática. Seja ela qual for, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, as aparências, Senhor, a desobediência. Por favor, Senhor, por favor, Senhor, se há mágoa, se há ressentimento, agora perdoa, libera perdão, por favor, em nome de, não deixa nada o diabo ter qualquer vantagem sobre nossas vidas, agora dá um basta em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e começa a receber agora o lavar do seu sangue sobre cada um de nós, sobre cada área de pecado, e começa a denunciar a Satanás, rejeitando a obra das trevas, mandando os demônios embora, para que o diabo não tenha lugar, não tenha ponto de apoio, em nome de Jesus. Seja perdoado, seja curado, aleluia. E agora começa a ser cheio do Espírito Santo de alegria. Começa a ser cheio da alegria do Senhor, do perdão dele, da limpeza dele, da lavagem dele, aleluia. Ainda que nossos pecados são como vermelho, como carmesim, diz a palavra, se tornarão limpos, alvos como a neve, brancos, aleluia. Obrigado, Jesus. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos agora de toda injustiça e de toda iniquidade. Nós tomamos posse do perdão, sem qualquer acusação e condenação, porque tu nos denuncias esse pecado, não para culpa ou condenação, mas para libertação, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.